dos anos. A pandemia já lá vai, senhores deputados, e as juntas médicas têm 60 dias para serem realizadas, mas levam atrasos de anos, em muitos casos, 3 anos. Não tivesse o Partido Socialista chumbado a proposta do Partido Social Democrata, as pessoas com deficiência estariam a receber a prestação social de inclusão a partir da data de apresentação do requerimento devidamente instruído. Cartão vermelho ao Governo, promessa cumprida parcialmente. Está em pagamento, mas não chega atempadamente às pessoas. E na senda de anúncios e das reversões, Senhora Ministra, em março deste ano, tardiamente o Governo anunciou um conjunto de apoios extraordinários para mitigar os efeitos da escalada da inflação e a diminuição do poder de compra dos mais vulneráveis. Mas pasme-se, o Governo determinou que este apoio só poderia ser pago por transferência bancária. Não será isto criar entropias e aumentar as desigualdades sociais? Ora, onde fica o Estado Social que a Senhora Ministra apregoou no início da sua intervenção? Será justo o Estado exigir do cidadão a abertura de uma conta, mesmo que seja uma conta de serviços básicos, a custo reduzido, como sugeriu a Senhora Ministra do Trabalho na audição regimental? Cartão vermelho, mais uma vez estão a obrigar as pessoas a ter custos para receber uma prestação social. Anunciado em janeiro e previsto para abril, o aumento de 50 euros ao complemento solidário para idosos será finalmente pago em julho. Relativamente às pensões, o anunciado aumento dos 3,57% em julho pretendem remendar, Senhora Ministra, o corte de 1.000 milhões de euros nas pensões efetuado por via do pagamento do complemento e do aumento abaixo da inflação. Saudamos naturalmente a reversão do corte. Aliás, o aumento proposto pelo Governo nada mais do que decorre da lei e do que o PSD apresentou na sua proposta que o PS chumbou. Senhoras e senhores deputados, combater as desigualdades sociais, combater as injustiças sociais, combater as listas de espera nas estruturas residenciais para idosos ou na rede de cuidados continuados não pode ter cor. Assim, importa unir o Parlamento em torno de matérias que visem a redução das desigualdades e das injustiças sociais através da implementação de políticas que permitam reforçar o apoio quantitativo do Estado nos serviços de apoio domiciliário, no alargamento do número de vagas comparticipadas, alargar a atribuição...
Tem que concluir, Sr.
Deputado. Para concluir, Sr. Presidente, alargar a atribuição do Estatuto do Cuidador Informal, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, reduzir as listas de espera em cirurgias e consultas. E para concluir, Sr. Presidente, esta não pode ser uma matéria de direita, não pode ser uma matéria de centro e não pode ser uma matéria de esquerda. Falamos de apoios sociais e de direitos fundamentais das pessoas. Esta deve ser uma matéria que nos deve unir. E desafio aqui o Partido Socialista para deixar de ser a caixa de ressonância deste Governo. E ao Governo, Sr. Secretário de Estado, falou de opções políticas. O Governo arrecadou até abril mais receita do que a que tinha arrecadado até ao final do ano. Este é um Governo que tem dinheiro. É a opção política, os senhores, usá-lo. E neste momento a vossa opção política é falhar às pessoas. Muito obrigada.
Sra. Deputada Helga Correia tem um pedido de esclarecimento da parte do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Fica registado que o Grupo Parlamentar do PSD não tem tempo para responder. Mesmo assim, o Sr. Deputado Carlos Pereira mantém o pedido de esclarecimento e dou-lhe de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ficar para a reflexão do Grupo Parlamentar do PSD. Permita-me começar a intervenção fazendo um comentário prévio antes de ir à pergunta que gostaria de fazer à Sra. Deputada Helga Correia, um comentário relativamente àquilo que se passou neste debate que está quase no fim. Por um lado, vimos aqui à esquerda, o Bloco de Esquerda, decretar o fim da utilidade das estatísticas, porque não tem nenhum interesse em reconhecer aquilo que tem sido feito pelo Estado Social, pelo apoio às famílias, pelo aumento das pensões, pelo aumento dos salários. E, por outro lado, ouvimos o PCP, que teve o mérito de trazer uma interpelação absolutamente relevante para o país, mostrar, eu diria, algum desapontamento. E se não o PCP, pelo menos os comunistas, algum desapontamento por não participarem neste combate que estamos a fazer contra a desigualdade, contra a favor da inclusão social, um combate que é absolutamente útil, que os senhores participaram, que já não participam por vontade própria, o que me parece absolutamente desolador, e compreendo o vosso desapontamento. Quanto ao PSD, Sr. Deputado Helga Correia, o que lhe pretendia perguntar é o seguinte. Eu sei, nós sabemos, eu disse a Helga Correia, eu sei, nós sabemos, eu acho que o país todo sabe, e julgo que não tem dúvidas sobre isso, como encontramos Portugal em 2015. Como encontramos Portugal em 2015? Nas pensões, nos salários, no crescimento económico, no combate à pobreza, na competitividade, no rendimento mínimo disponível. Nós sabemos bem como é que encontramos. Nas prestações sociais. Olha, senhores deputados, os senhores deputados não podem estar permanentemente a desmentir a realidade. É porque a realidade é muito clara. Nos salários, houve aumentos significativos. Foram ditos aqui as estatísticas, que o Bloco de Esquerda não gosta, mas é verdade, são factuais. O salário médio cresceu 28%. A inflação, nesse período entre 2015 e 2022, foi 13%. Sabem o que é que isso significa? Um aumento do poder de compra das famílias portuguesas. Porque as pessoas insistem a dizer que há pobreza. Mas não é só. As pensões cresceram 31% entre 2015 e 2022. Significa aumento do poder de compra dos pensionistas em Portugal. Coisa que não acontecia quando os senhores governaram. O PIB cresceu. E esse PIB, que os senhores não gostam de falar, cresceu acima da média da União Europeia. Convergiu acima com a União Europeia. Estamos a crescer mais do que alguma vez crescemos depois da democracia. Isto é uma coisa má, senhores deputados. Isto é empobrecer o país. Isto é de facto lutar pelo país. E termino dizendo e fazendo uma pergunta que não é provocatória, sei que não pode responder. Hoje a senhora Lagarde veio dizer que os salários é que têm que ser penalizados. Veio dizer de forma absolutamente inadmissível do ponto de vista da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que os salários é que têm que ser penalizados. E vem contrariar, aliás, um estudo que o Bloco Central Europeu fez em agosto, dizendo que quem estava a penalizar a inflação, que levava a que tivesse que haver aumentos da taxa de juros, eram os lucros excessivos das empresas. Ora, a pergunta hoje que o PSD tem de responder é se está com esta crença da senhora Lagarde, que é absolutamente infundada, ou se está a favor dos portugueses na continuação do aumento de salários, que é isto que o Portugal está a fazer e que este governo está a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. A Sra. Deputada Helga Correia pede a palavra para que é efeito?
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, para distribuir um documento.
Então, seja assim, faça favor de enunciar o documento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois da intervenção do Sr. Deputado Carlos César, Carlos Pereira, temos que repor a verdade e pedir ao Sr. Presidente que distribuísse esta notícia. Teixeira dos Santos, Portugal só tem financiamento até maio, que é para recordar, porque o Partido Socialista tem uma memória seletiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só para recordar, muito obrigado. Em 2011,
passa-nos chegar o documento, nós faremos a sua distribuição. Muito obrigado. Para uma intervenção, ainda no tempo que lhe resta, e não é muito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, senhores membros do Governo, eu queria só notar uma coisa já praticamente a encerrar este debate. Não sei se repararam que as bancadas da direita, nas suas primeiras intervenções, fizeram todas elas ataques à chamada geringonça. Fez o deputado André Ventura, fez também a bancada da IEL. Não sei se hoje o PSD fez, mas costuma fazê-lo sempre. E o facto também fez, então, mais ajuda ao argumento que quer apresentar. É que não é por discutarmos das bancadas da direita que elas deixam de ser muito inteligentes na maneira como se apresentam ao debate, e quero felicitá-las por isso. Sabem o que estão a fazer em termos técnicos e políticos. Mandam os livros, no início, é atacar o ponto forte do adversário, não é a debilidade. E fazem-no porque precisamente esse governo da geringonça, estou à vontade para o dizer, porque o livro não estava ainda neste Parlamento, foi, de longe, o governo mais popular para os portugueses desde o início da crise financeira. Em 2018, os portugueses eram, segundo o inquérito social europeu, o quarto país europeu mais satisfeito com o governo. Em 2012, no último governo da direita, foi o pior resultado sempre da série desde que estes inquéritos são feitos. E, portanto, aqui das bancadas da esquerda, o que temos de ter é orgulho por aquilo que a geringonça fez e orgulho por aquilo que ainda está na memória dos nossos concidadãos de que uma convergência à esquerda pode fazer e ser a melhor resposta à direita que se prepara
para
ocupar o lugar do poder. Muito
obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer fazer ainda uma outra intervenção pela voz e palavra do Sr. Deputado Hugo Oliveira, a quem passa imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje quase a finalizar este debate trazido pelo PCP, aquele que poderia ter sido um debate importante. Eu digo que poderia se as bancadas da oposição tivessem trazido aquela que é a realidade do país, aquelas que são as dificuldades, mas também as oportunidades dos portugueses, das famílias portuguesas, das empresas portuguesas, bom, e não apenas uma ideologia, uma teoria daquilo que faríamos ou do país que nós gostaríamos, mas que não explicamos muito bem que medidas tomaríamos para que isso acontecesse. Bom, e passo a referir, por exemplo, quando falamos do Serviço Nacional de Saúde e dizemos a pandemia já terminou. Bom, como se também se fosse possível, por decreto, eliminar todas as disrupções que a pandemia causou ao Serviço Nacional de Saúde. Se é verdade que o Serviço Nacional de Saúde ajudou o país a ultrapassar uma pandemia, a verdade é que lhe causou enormes dificuldades. E sabemos bem disso, porque ao contrário do que disse o Sr. Deputado André Ventura, o orçamento da saúde em 2018 não foi inferior ao 2015, aliás, todos os anos foram aumentando e este ano é mesmo o maior orçamento de sempre. Mas vamos falar também do que diz a direita. E o que diz a direita é que as condições, as melhores condições do país não estão a chegar às famílias. Bom, e eu confesso que fico surpreendido de ouvir deputados terem a expectativa que perante uma crise inflacionária, que perante uma crise de uma subida de juros, a esmagadora maioria das famílias conseguissem aumentar aquilo que é o seu rendimento líquido. Bom, se isso acontecesse, senhores deputados, poderia ser muitas outras coisas. Nunca seria uma crise inflacionária, nunca seria uma crise do aumento de juros. O que se deveria aqui ser discutido é que perante uma crise inflacionária, perante o aumento dos juros, que nada tem que ver com a ação do governo português, quais as medidas que tomamos, se elas têm impacto ou não na vida dos portugueses. Aquilo que era esperado ainda não tem muito tempo era que Portugal entrasse em recessão. E aquilo que eu pergunto é se o crescimento económico não está hoje a ter já impacto na vida dos portugueses, se o aumento do salário mínimo já não está hoje a ter impacto na vida dos portugueses. Porque, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o senhor disse que a Iniciativa Liberal proclamava para aumentos de salários. Pois nós não proclamamos, nós aumentamos mesmo. Nós aumentamos mesmo. E se é verdade, e se eu estou de acordo que o salário mínimo ainda hoje é baixo, bom, no seu mundo ideal, não gostaria que fosse mais alto no meu também. Mas a verdade é que nós vivemos neste mundo, vivemos neste país. E a verdade é que desde 2015 já aumentamos em 50% o salário mínimo.
Senhor Deputado, peço-lhe que conclua.
Vou terminar, senhor. Eu vou terminar com uma palavra para o PCP. O PCP disse que... Vou escolher-se, senhor Deputado. Disse que para o Partido Socialista as contas certas neste momento eram tudo. Pois deixe-me dizer, é verdade que é um desígnio do PS, mas não devia ser apenas um desígnio do PS, devia ser um desígnio de toda a esquerda. Porque alguém que quer um Estado Social forte, porque alguém que quer um Serviço Social forte, uma escola pública forte, só o consegue com contas certas. Porque no momento de enorme incerteza económica e financeira que vivemos, deixe-me dizer, a direita tem sempre soluções.
Obrigado,
quer cortar no Estado Social, quer cortar nas contas, quer cortar no Serviço da Saúde.
Obrigado.
Nós não queremos cortar, nós queremos continuar a investir e é por isso que manteremos
obrigado,
as contas certas.
O Sr. Deputado tem ainda um pedido de esclarecimento decorrente da sua intervenção. Vossa Excelência não tem tempo, mas fica então para o registro do nosso ata um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.